Boa tarde, senador Roberto Requião, deputado federal Arlindo Quinalha, o sempre senador Nelson Wedekind, representante da OAB, que fez belas palavras agora há pouco, Luiz Cláudio da Silva Chaves, e o representante do CNBB, padre Paulo Renato Campos, e os familiares do reitor canciller. O artigo 207 da Constituição Brasileira trouxe um grande ganho para o sistema universitário e educacional, que foi a autonomia administrativa e pedagógica das universidades. Em 94, criou-se, através da Lei 8958, um sistema de fundações de apoio que vieram para ajudar as universidades a gerir projetos e fazer o dia a dia, dando mais velocidade e mais agilidade à gestão das escolas. Por outro lado, essas fundações de apoio ficaram submetidas ao alcance do Tribunal de Contas. E os tribunais de contas, na sua sanha de fiscalização, criaram um conjunto de medidas, de emaranhados, de penduricalhos, que tornou a vida do gestor dessas universidades quase impossível. O mesmo ocorre com os projetos de pesquisas, bolsas e outros tipos de incentivo que pesquisadores têm nas universidades. Um estudo da Confederação Nacional das Fundações de Apoio concluiu que 35% do tempo dos professores pesquisadores brasileiros são dedicados à prestação de contas dos seus projetos. Uma verdadeira distorção daquilo que é prestar contas do dinheiro público, que é necessário, mas está provado que não resolve o problema do combate à corrupção. Gera, sim, uma profunda distorção do papel daquilo que o gestor e o servidor público têm que fazer com o seu tempo de trabalho. E isso em todas as esferas. Quando a gente soma esses penduricalhos a uma conjuntura política em que ousam questionar a importância de Paulo Freire para a educação mundial, para a cultura e o sistema educacional brasileiro. Quando soma isso uma conjuntura em que agentes públicos investidos da tarefa de investigar e de policiar e julgar cidadãos passam a se referir às leis não apenas no recato dos autos dos processos, mas fazer militância pública nas mídias sociais, inclusive recentemente. Tivemos o exemplo do ministro do Supremo polemizando no Twitter com cidadãos sobre posicionamentos judiciais e políticos. Nós temos um verdadeiro ataque ao Estado de Direito. Isso que o representante da OAB falou tão bem aqui há pouco. As coisas saíram do limite. A gente não sabe mais o que é legal e o que é ilegal. É difícil a gente estabelecer a fronteira daquilo que é razoável e daquilo que não é razoável, porque esse país foi tomado por uma polarização política que nunca se viu e que leva a um tensionamento social e nas relações, inclusive familiares. Quando isso é exacerbado para uma ação judicial como essa, vivida pelo reitor canceller, nós temos um profundo estágio subjetivo de quem é submetido a isso e seus familiares, que é difícil prever o final, onde vamos chegar nisso. A gente vê com frequência pessoas que a gente sabe que têm postura ilibada, que têm um dia a dia defensável, sendo atacados de uma forma pública, até por ordens judiciais. Eu fui, digo vítima, de uma batida da Polícia Federal no apartamento, no meu apartamento, no dia 15 de dezembro de 2015. De lá para cá, isso causou um profundo mal-estar e um trauma na minha família. E de lá para cá eu pedi inúmeras vezes para ser ouvido pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República, e sequer me deram o direito de eu falar sobre aquilo que me acusaram. A partir de uma nota, uma notinha de 5 linhas, numa grande revista de circulação nacional. Isso bastou para que fosse na minha casa e nunca mais me desse nenhuma satisfação de por que fizeram aquilo. Por isso, eu entendo o drama do reitor. E, senador Roberto Requião, nós já votamos lá na Câmara um projeto de abuso de autoridade, que aqui no Senado foi revisado, ampliado e aperfeiçoado. Pode ter certeza. Acho que a Câmara de Deputados tem o dever de votar isso, porque nós precisamos colocar um limite nisso. Nós não somos contra a polícia, não somos contra o Ministério Público, e é fundamental que o Judiciário funcione. Mas as coisas precisam ter limite. As pessoas precisam ser respeitadas nos seus direitos mínimos de viver em sociedade e agir de acordo com a sua consciência. E esse país perdeu a noção disso. O representante da OAB falou, isso é o que a gente vê na mídia. O que a gente não vê na Baixada Fluminense, nas favelas do Rio de Janeiro, é muito pior do que isso, porque atenta contra pessoas que não têm esse microfone para falar, não têm, talvez, uma mídia social para se defender, não têm sequer os recursos de um advogado para se defender. Então, é importante que a gente coloque um pouquinho as coisas no lugar, e essa tarefa é esse Congresso que tem que fazer. Por fim, eu quero prestar minha solidariedade à família do reitor e dizer que a causa de vocês é a nossa causa. E nós que militamos há muito tempo na educação, nós que trabalhamos com a defesa da ciência brasileira, sabemos o quanto isso é ruim para as instituições, mas também a gente tem noção, como seres humanos, de quanto isso é ruim para as famílias e como é difícil reparar isso. É impossível reparar isso. Então, eu não poderia deixar de fazer esse uso das palavras, senador Requião e todos aqui presentes, porque nós temos que tornar esse desagravo num fato prático, que é a Câmara aprovar a lei já corajosamente encaminhada e defendida aqui pelo senador Requião no Senado, e a gente avançar nessa, colocar um pouquinho a carroça atrás dos bois, para que a coisa ande de uma forma razoável. Obrigado. Ao deputado.